Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Olá, bom dia para você que acompanha a Rádio Brasil de Fato e a você que está sintonizado nas emissoras parceiras da Rede Lula Livre. Eu sou Gabriel Carriconde e falo direto de Curitiba, aonde que há 502 dias a vigília Lula Livre resiste contra a prisão política do ex-presidente Lula em frente à Polícia Federal, onde o ex-presidente encontra-se preso sem provas. A edição desta quinta da Rede Lula Livre vai falar sobre um pedido de congressistas dos Estados Unidos para que o Departamento de Justiça daquele país esclareça se houve colaboração com a Operação Lava Jato e com o juiz Sérgio Moro. Tem também o boletim do Comitê Lula Livre com os atos que ocorreram nesta semana e você vai saber mais a respeito do coletivo Alvorada, coletivo que vem se destacando nas manifestações por Lula Livre. Então aumenta o volume porque a Rede Lula Livre desta quinta-feira, 22 de agosto de 2019, está começando. E antes de ouvirmos, ou melhor dizendo, antes de ouvirmos as notícias aqui da Rede Lula Livre, vamos dar o bom dia para o ex-presidente Lula, dado pela vigília que resiste todos os dias desde abril do ano passado contra a prisão do ex-presidente Lula.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
Lembrando que você deixa o seu recado aqui para a Rede Lula Livre pelo WhatsApp da rede, DDD 41 99713-1353. Repetindo, DDD 41 99713-1353. Congressistas dos Estados Unidos estão questionando o Departamento de Justiça daquele país sobre o envolvimento do órgão com a Operação Lava Jato no Brasil. De acordo com os 12 parlamentares do Partido Democrata, que questionam o governo dos Estados Unidos, a suposta colaboração pode ter ajudado a desestabilizar a democracia no Brasil. A repórter Gabriela Mesquita, da Rádio Brasil de Fato, fala mais a respeito.
Um grupo de 12 deputados e deputadas do Partido Democrata dos Estados Unidos fez um questionamento formal ao Departamento de Justiça daquele país sobre a colaboração do órgão com a Operação Lava Jato. Segundo informou nesta quarta-feira, dia 21 de agosto, o jornal Folha de São Paulo. Os parlamentares se dizem preocupados com o envolvimento do governo estadunidense com procedimentos jurídicos brasileiros recentes, que geraram controvérsia significativa e podem desestabilizar a democracia do país. O documento cita as várias reportagens publicadas na imprensa brasileira e mundial nos últimos 2 meses, a partir de conversas de aplicativo obtidas pelo site The Intercept Brasil. As mensagens divulgadas mostram, entre outras ilegalidades, um conluio entre os procuradores da Lava Jato e o ex-juiz Sérgio Moro para condenar sem provas o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e tirá-lo da disputa eleitoral de 2018. Os autores da carta afirmam que normalmente relutam em se intrometer nos procedimentos jurídicos de outros países. No entanto, esses procedimentos passam a ser de interesse no momento em que os Estados Unidos apoiam, direta ou indiretamente. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Mesquita.
E o boletim do Comitê Lula Livre desta semana destaca as mobilizações que ocorreram, principalmente na última terça-feira, em defesa da liberdade do ex-presidente Lula, data, inclusive, a última terça que marcou os 500 dias de prisão do ex-presidente. Vamos ouvir, então, o boletim Lula Livre desta semana. Lula.
Indignação. Essa foi a tônica da mobilização pelos 500 dias de prisão política do presidente Lula.
A onda de protestos começou em 19 de agosto com um ato que tomou conta da Central do Brasil no Rio de Janeiro. Teve até boneco gigante de Lula. Em São Paulo, no dia 20, teve manifestação em frente ao Ministério Público Federal.
Soltem nosso presidente! Soltem Lula!
Teve ato em Campinas, em Campo Grande e em Belo Horizonte.
Lula livre!
Em João Pessoa, houve faixaço e em Olinda, o lulaço foi num shopping. Em Brasília, parlamentares, apoiadores e apoiadoras de Lula fizeram passeata da Câmara dos Deputados ao Ministério da Justiça para protestar contra a prisão de Lula. Teve tuitaço e a hashtag 500 dias de injustiça ficou entre os tópicos mais comentados do Twitter no Brasil. Na vigília Lula Livre, em Curitiba, o ato reuniu milhares. Manuel Caetano, um dos advogados do ex-presidente, leu a carta de agradecimento de Lula.
Amigas e amigos, obrigado por vocês existirem. Vocês são a maior certeza de que vale a pena acreditar no povo.
Em artigo publicado na Folha de São Paulo, a ex-presidenta Dilma Rousseff afirma que um inocente está preso e um neofascista despreparado está no poder. Só haverá justiça com a anulação do julgamento e absolvição de Lula. O Comitê Lula Livre também, em artigo, cita escalada de ilegalidades usadas para condenar e manter Lula preso e destaca que esse processo ajudou a eleger Bolsonaro, fazendo de Moro ministro de um governo que está destruindo a soberania nacional. E conclui, não haverá reconstrução institucional sem o cancelamento das sentenças contra Lula. O reconhecimento de sua inocência é o primeiro e indispensável passo nessa direção. Nenhuma democracia pode coexistir com julgamentos forjados e prisões políticas. Lula livre.
Para ouvir e ver o boletim do Comitê Nacional Lula Livre na íntegra, é só acessar o site www.lulalivre.org.br. E o ex-presidente Lula recebe nesta quinta-feira, na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, a visita do ex-presidente da FAO, Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, José Graziano, e também a visita do geólogo e ex-diretor de exploração e produção da Petrobras, Guilherme Estrela. Inclusive, o Guilherme foi um dos responsáveis pela descoberta do pré-sal. Antes de assumir a presidência da FAO em 2011, o José Graziano deixou em junho, após conduzir a organização por 2 mandatos, e foi um dos idealizadores do programa Fome Zero. O José Graziano, inclusive, como já afirmei aqui agora há pouco, ele foi presidente, o responsável pela FAO, até 2 meses atrás. Ele foi um dos organizadores, então, do programa Fome Zero, bem no início do governo Lula, que marcou o início do comprometimento da luta do ex-presidente, principalmente na sua presidência, melhor dizendo, contra o combate à fome no Brasil. E o Estrela, ele é conhecido como o pai do pré-sal, tendo sido o responsável pela condução da descoberta das enormes jazidas de petróleo que colocaram o Brasil no centro da disputa geopolítica mundial. Após a visita ao ex-presidente Lula, ambos os dois devem atender a imprensa na saída da Superintendência da Polícia Federal aqui em Curitiba. Vocês já devem ter visto durante as manifestações pelo Brasil, durante todos esses anos, desde do impeachment da ex-presidenta Dilma, do golpe, melhor dizendo, faixas gigantes pedindo fora Temer, e depois, após a prisão do ex-presidente Lula, faixa com os dizeres Lula livre, e também durante o carnaval, adesivos e materiais nos blocos dos festejos do carnaval, que denunciam a situação política do Brasil. Em Belo Horizonte, um coletivo surgido em 2016 se destaca por organizar essas ações por Lula livre e ampliar o diálogo com pessoas que muitas vezes não apoiam a libertação do ex-presidente Lula. Trata-se do coletivo Alvorada. A nossa reportagem conversou com os idealizadores do coletivo, que falaram mais a respeito da experiência do grupo. Na última terça-feira, nos 500 dias de prisão de Lula, o grupo fez uma atividade em frente ao Ministério Público da cidade para denunciar a parcialidade do judiciário. A reportagem é de Larissa Costa e Frederico Santana.
Um grupo de amigos trabalha incansavelmente na produção de adesivos, botões, faixas e camisetas. Eles carregam mensagens e dizeres pela democracia no Brasil, por Lula livre e contra o golpe de Estado. É o coletivo Alvorada, surgido em Belo Horizonte em 2016, reunindo ativistas de esquerda na construção de ações de impacto nas ruas, nos shoppings, nos mercados e em todo o canto da cidade. Atualmente, o grupo tem ações em diversas cidades do mundo. No Carnaval de Belo Horizonte, em 2017, o coletivo virou referência nacional. 200 mil adesivos fora Temer foram distribuídos e diversas faixas denunciaram o golpe em meio aos blocos de carnaval. Lula livre, soberania nacional e democracia são as pautas principais do coletivo. Na terça-feira, dia 20, por exemplo, para marcar os 500 dias da prisão política, sem provas, do ex-presidente Lula, o coletivo realizou um ato em frente ao Ministério Público. No ato, eles denunciaram a parcialidade do judiciário. Para o diretor de teatro Munich, um dos coordenadores do coletivo, é fundamental ampliar o debate e falar diretamente com as pessoas dos mais diversos perfis.
Que a nossa ideia sempre foi trabalhar com ações, criar imagens e criar uma possibilidade de furar a bolha. Porque nas redes sociais é tudo muito direcionado, né? E a gente fica falando pra gente mesmo. A gente da esquerda fala com a esquerda, o clã Bolsonaro fala entre eles, está tudo dividido em grupos, né? Eles criaram uma forma da gente ser amigo dos iguais. Então, isso criou, a gente chama de bolhas dentro do sistema da internet. Então, como que a gente faz para que o que a gente coloca lá na rede social consiga ultrapassar esse limite dessa relação com os grupos que estão estabelecidos? Então, a gente pensa assim, ó, a arte tem esse poder de comunicar de uma forma maior.
O Núcleo Duro reúne 14 pessoas, mas as ações do coletivo às vezes envolvem milhares de pessoas. O Coral Mil Vozes já organizou 1.200 pessoas em um único coro por Lula Livre. Dezenas de faixas enormes foram estendidas em estádios de futebol, praças e até no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. O trabalho do Alvorada é totalmente voluntário e só é possível por causa das doações. Para participar de ações em outras cidades e levar os adesivos e bandeirões, o coletivo promove ações relâmpago de financiamento. No dia histórico da prisão de Lula, o Alvorada organizou 3 ônibus lotados que saíram de Belo Horizonte e foram até São Bernardo para prestar solidariedade ao ex-presidente. Nos diversos festivais Lula Livre que acontecem pelo Brasil, o Alvorada também marca presença. Com isso, o coletivo foi ganhando visibilidade e hoje já conta com núcleos em outras cidades do país, como Rio de Janeiro e Florianópolis, também nos Estados Unidos e em alguns países da Europa. Em Belo Horizonte, o Alvorada já montou uma fabriqueta de faixas e comprou uma máquina de fazer botões para agilizar a produção de materiais. As ações do coletivo são abertas. No domingo, dia 25, eles realizam a atividade Parem Bolsonaro e Salvem a Amazônia. O objetivo é denunciar o desmatamento, as queimadas e as políticas destrutivas ao meio ambiente promovidas pelo governo federal. Começa às 10 da manhã, na Praça do Papa, em Belo Horizonte. Para saber mais informações, é só acessar a página facebook.com/alvoradab/. Ok? Repetindo, facebook.com/alvoradab/. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, com informações de Larissa Costa, Frederico Santana.
E para encerrar a Rede Lula Livre de hoje, vamos ouvir mais um trecho da entrevista do ex-presidente Lula concedida ao jornalista Bob Fernandes na quarta-feira passada. Fala aí, Lula!
Eu quero sair daqui com 100% de inocência, que eu estou aqui porque eu quero. Eu poderia ter saído do Brasil. Tive muita oportunidade. Não quis sair porque o jeito de eu ajudar a colocar bandido na cadeia é ficar aqui. Quanto tempo eu não sei. Mas é daqui de dentro que eu quero provar que eles são bandidos e eu não. É isso que eu quero provar. Você acha normal uma polícia federal que vai na minha casa, vai na casa dos meus netos e pega o tablet de um moleque de 4 anos de idade e ficaram com um ano com ele aqui preso e não tiveram coragem de pegar o telefone do Eduardo Cunha, porque o Moro falou, não pega o telefone. Ora, o que que tinha no telefone do Eduardo Cunha que o Moro não queria que ninguém soubesse? Por que que eles não aceitaram a delação do Eduardo Cunha? Tudo isso o seu Moro tem que explicar, ele não tem mais toga. Se ele se escondeu atrás da toga, ele não tem mais toga. Ele virou um cidadão comum. Então ele tem que se explicar para a sociedade brasileira. Porque hoje eu tenho clareza, Bob, de que tudo que está acontecendo aqui no Brasil na Lava Jato tem o dedo dos americanos. O Departamento de Justiça americano manda mais no Moro do que a mulher dele.
Eu fui na feira para te ver. Você não foi na feira, não. É de segunda.
E a Rede Lula Livre de hoje vai ficando por aqui. Sempre antes de encerrar, a gente deixa aquele recado especial para você. Se você tem interesse em retransmitir a Rede Lula Livre, tem uma rádio, um site, um blog, ou conhece alguém que tenha, deixe seu recado lá no nosso WhatsApp, DDD 41 99713 1353. Se junte às mais de 15 emissoras que estão retransmitindo a Rede Lula Livre por todo o país. Esta edição da Rede Lula Livre teve os trabalhos técnicos de Lucas Botelho, produção, roteiro e apresentação de Gabriel Carriconte, e a realização da equipe de jornalismo do Brasil de Fato e apoio da Frente Brasil Popular. A gente encerra a Rede Lula Livre de hoje com a música de segunda a sexta-feira, de Anelisa Assunção. A gente volta amanhã, às 9 horas e 45 minutos, horário de Brasília. Até lá, Lula Livre!
De segunda a sexta, eu fui a pé só pra te ver. Você pegou um avião, é de ponta cabeça, é de ponta...
Termina agora a Rede Lula Livre, ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com apoio da Frente Brasil Popular.